Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. 1859 brilhavam ainda no ocaso os últimos raios do sol. A par da tarde embelezava a natureza com essas melancólicas cores, que trazem ao coração do homem a saudade e a tristeza. Sentado em um banco do seu jardim, o comendador Fernando P. não via, nem curava de toda essa beleza arrebatadora que inebria os sentidos e eleva a alma até Deus. A essa hora mágica em que a flor singela e sedutora escuta enlevado o suspiroso segredo da brisa, em que o colhuivre furtando em um mimoso e feiticeiro adeja e sussurra-lhe em volta, em que lá no bosque o vento suspira harmonioso e os cantores da selva soltam seu trinar melodioso e terno, em que o mar na praia é pacífico e manso e perde a altivez com que bramia, em que a virgem em vago, indefinível e mágico cismar recende mais casto, mais enlevador perfume, como o aroma de uma flor celeste. A essa hora mesma Fernando P., aguilhoado pelos remorsos, sove a horre dos fantasmas que o cercavam. No rosto pálido e desfeito, as lágrimas escavavam-lhe profundos sulcos, os olhos encovados, vermelhos e pisados denunciavam a insônia febricitante. Já não era o mesmo, senão no seu amor e na sua desesperação. A dor enrugou-lhe as faces, os remorsos alvejaram-lhe os cabelos. Tão poucos dias de aflição transformaram-no em um velho fraco e abatido. Faltavam-lhe forças para ver Úrsula, as noites e os dias inteiros passavas aí, ora correndo louco por baixo dessas copadas e seculares árvores, ora arrojando-se por terra, arrancando os cabelos e blasfemando horrivelmente de Deus e dos homens. Aí, a essa hora mágica do crepúsculo, estava ele, como de costume só, e todo entregue a seus pungentes sofrimentos, quando a branda, mas repreensiva voz de um homem, o sobressaltou. Era o velho sacerdote. Lhe disse apontando com o dedo na direção do poente. Ela é Susana. O comendador letou mevaquinalmente a cabeça e olhou. Em uma rede velha levavam dois pretos um cadáver envolto em grosseira e exígua morraia em um hino sepultar. Então Fernando estremeceu porque aos ouvidos ecoou-lhe uma voz tremenda e horrível que o gergelou de medo. Era o remorso pungente e agudo, que sem tréguas nem pausas calava o seu coração fibra por fibra. Escondeu o rosto espavorido e, meneando a cabeça, disse.
Não.
Hostes. Tornou meu padre o assento que vai julgar. A infeliz sucumbiu à força de horríveis tratos. Martirizastes a pobre velha, inocente, e que não teve parte na desaparição de Úrsula. Não vo-lo provava seu assento de sincera ingenuidade, sua negativa franca e firme. Homem, por que encerrastes essa escura e úmida prisão? E aí a deixastes entregue aos vermes, à fome e ao desespero. Nos derradeiros instantes da sua vida, e o indigno ministro do Senhor estava ao seu lado e os seus últimos queixumes como que ainda os escuto. Sorria-se à borda da sepultura, porque tinha consciência de que bem inocente e bem-aventurada do céu. A morte era-lhe suave, porque quebrava-lhe o martírio e as cadeias da masmorra infecta e horrenda. E sabeis vós o que é a vida na prisão? É um tormento amargo, que mata o corpo e embrutece o espírito. É morrer mil vezes sem encontrar nunca a paz da sepultura. É um sono doloroso e triste do qual o infeliz só vai despertar na eternidade. E endurecestes o coração ao brado da inocência. Porque era escrava, sobrecarregaste-a de ferros, negastes-lhe o ar-lhe dos campos. E entretido com novas vinganças, nem dela mais vos recordastes. Assassino de Tancredo, de Túlio de Paulo e de Susana. Flagelo da humanidade, ainda não se hastes a vossa vingança. Ah, humilhado em nome de Deus, pedi-vos ser para os infelizes, sal para a vossa alma. Desdenhastes as minhas súplicas, orgulhoso e vingativo que sois, e não sentistes que Deus observa os malvados e que os pune ainda na terra. Em vossa louca e vaidosa ideia, julgastes ir-vos grande, e esmagastes aos vossos semelhantes que eram fracos e estavam inermes. Como a fera dos bosques acometestes a Tancredo e covardemente o assassinastes. Como um verdugo cruel puniste Susana de um crime que não tinha, Se o arrependimento vos não pagar a noa do pecado, os crimes vos despenharão no inferno. Deus vela sobre as ações do homem e o condena pela vaidade estúpida do seu orgulho.
Ufa!
O que é feito ela? Tremeis? Eis aí o vosso primeiro castigo. A infeliz enlouqueceu de dor. E a sua loucura mirrou-vos a esperança do seu amor. Agora o amor requema-vos o coração, mas árido é ele, porque os afetos de sua alma não serão para ti. Fernando, chorai o pranto do arrependimento. Sede caritativo e sincero que são vias para a remissão de vossos enormes pecados. Escutai por esta boca a impura voz do Senhor, que na sua extrema bondade talvez vos perdoa. Vivei a vida de solitário, passai em ardente e fervorosa oração os dias e as noites, indenizai os vossos escravos do mal que lhes haveis feito, dando-lhes a liberdade. Esse ato de abnegação e de caridade que lhes agradará a Deus, e então talvez na sua misericórdia infinita ele abra para vós os tesouros da sua inefável graça. O comendador, sempre com a face inclinada para a terra, ouvia em silêncio as repreensões do digno sacerdote, mas vendo que ele terminara aconselhando-o, redarguiu-lhe com desalento. Levai-me aonde está ela. Há tanto tempo que a não vejo. O velho sacerdote sentiu-se vivamente comovido com o aspecto desse homem cheio de crimes e de maldições, e a quem os remorsos tinham envelhecido de repente. Ele conheceu que o arrependimento principiava a orar-se em aquela alma rebelde. Tomou-lhe as mãos secas e ardentes, e o foi guiando até os aposentos da donzela. Mas Fernando P. estacou no limiar da porta, não se atrevendo a entrar. A cena que se apresentou a seus olhos quebrou-lhe o coração de angústias. Úrsula sorria afagando invisível sombra. Mas esse sorriso era débil e vaporoso. Era o derradeiro esforço de uma alma que está prestes a quebrar as prisões do corpo. O comendador fechou os olhos e agarrou-se à porta para não cair. E ela, como se a ninguém visse, murmurava em voz baixa e depois tornava a sorrir-se.
Vem,
disse com voz débil, mas repassada de ternura. Tanto tempo há que te procuro embalde. Por que me fugias? Onde estavas? Agora me recordo. Túlio disse-me que muito longe te levava, não sei que negócio urgente. E eu sentia a dor da separação, porque era já longa e triste. E depois, tirando dos cabelos uma florzinha seca, última que lhe restava da capela abelha, e sorriu-se com ternura. Não as vês, Tancredo? São as flores do meu noivado. Fantão linda. E apertou ao coração. Depois soltou um profundo suspiro, e erguendo as mãos súplices para o sacerdote, em quem só tentão reparara, exclamou com voz que revelava a mais aflitiva angústia.
Oh! Não mateis.
Oh! Matai-me antes. O monstro ri-se com prazer e sem piedade. Ah, maldição! Maldição sobre ele! Seus olhos brilharam ainda uma derradeira vez com um fugir vívido, depois cerraram-se. Era como a luz, que no seu último viver, antes de extinguir-se para sempre, avulta e cresce por clarões vagos e interrompidos. Após de longa pausa, sempre com os olhos fechados, continuou. Deus meu, por que assassinou ele a Tancredo? Oh, era noite. Bem ouvi, seus olhos eram os de um tigre. Arredai-vos, arredai-vos. Disse pegando ao acaso a mão do sacerdote que lhe aguardava o último momento. Não vedes que aí há sangue.
Sangue?
Muito sangue. Muito sangue derramou ele, e esse sangue caiu-me todo aqui no coração. Sinto uma aflição que me mata. E com a mão sobre o coração se pôs a soluçar com tanta dor que partiria o coração ainda mais embrutecido. O sacerdote acenou então para o comendador, que estava imóvel e pálido.
Este entrou.
Meu filho. Ajoelhemo-nos. Ambos caíram prostrados aos pés da infeliz louca, que entregava a alma ao Criador. O sacerdote murmurava com melancólico acento o salmo dos defuntos, mas o comendador o não compreendia, porque Úrsula morria e ele tinha sido a causa. A dor e o remorso tiraram-lhe os sentidos e caiu por terra. O padre não deu fé desse acidente e continuou a orar fervorosamente. E a oração dos seus lábios subia ao céu como nuvem de incenso que por muito tempo ondula em torno do altar e sobe até Deus. Era o perfume que precedia a alma da donzela. E ela, nesse transe supremo, cruzou as mãos sobre o peito, apertando nesse estreito abraço a florzinha seca de sua capela, murmurou.
Tancredo.
E com os lábios entreabertos, e onde adejava um sorriso divinal, e como um anjo deu o último suspiro,